Bom, ainda estamos tentando contato com o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas até a gente conseguir o contato rapidinho, a gente traz uma reportagem para você sobre moedas virtuais. Não, não vamos trazer não, o deputado já está na ponta da linha, a gente vai conversar com ele agora, o deputado que é o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018.
Deputado Marcos Pestana.
Que é o primeiro, né, elaborado diante do novo regime fiscal, também conhecido como teto de gastos, né? A preocupação com o crescimento do déficit público. A LDO, só lembrando você, ela disciplina a elaboração da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Deputado Marcos Pestana, muito bom dia, muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Lincoln, um prazer enorme falar com os ouvintes da Rádio Câmara.
Prazer é todo nosso, o senhor que é sempre muito solícito aqui com a Rádio Câmara. Olha, deputado Marcos Pestana, só nesse programa eu já gastei 4 bilhões e meio aqui, ó. Estou devendo 2 bilhões e meio para o deputado Celso Pancera, para Ciência e Tecnologia, e 2 bilhões para o deputado Raimundo Gomes de Matos, para agentes comunitários de saúde e combate a endemias. Explico por quê. Todo mundo, a gente sabe, tem acompanhado aí as audiências públicas reclamando muito, né, dos efeitos do novo regime fiscal. E o senhor ficou com esse enorme desafio de elaborar a LDO diante dessa restrição orçamentária, que é trabalhar com o orçamento do ano passado acrescido apenas da inflação de 3%. Quando a gente tem várias despesas que cresceram acima da inflação, né? Porque a inflação é uma média. O deputado Celso Pancera, por exemplo, nos contava que estamos regredindo a números orçamentários do ano 2000. 2016 teve 12 bilhões, esse ano vai ter 2 bilhões, e para fechar o ano com dignidade seria necessário pelo menos 5 bilhões. E o deputado Raimundo Gomes de Matos relatava que para que os agentes comunitários de endemias não comecem a receber em breve abaixo do salário mínimo, mas receber um reajuste que os coloque no patamar de 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, eles precisariam de algo em torno de 2 bilhões de reais. Me conte aí, que mágica o senhor está fazendo para atender tantos pedidos dessa natureza e estabelecer diretrizes que permitam essas mágicas?
Olha, primeiro é preciso alinhar conceitos e pôr os pingos nos is, porque há uma série de equívocos nessa forma de enxergar. Na verdade, o sistema de planejamento é composto de três peças essenciais, três leis. Um é o plano plurianual, que tem uma visão de médio prazo, é um plano que manifesta...
São 4 anos,
Quatro anos, diretrizes para 4 anos de governo. É como se o governo estivesse sinalizando para a sociedade o rumo de seus investimentos, de sua ação governamental. Em sequência, vem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a cada ano essas leis são votadas. A LDO, ela é uma bússola, ela dispõe mais do ponto de vista qualitativo quais são aquelas diretrizes, aqueles conceitos fundamentais, aqueles parâmetros que vão reger a construção do orçamento anual, que é a terceira peça. Uhum. A Constituição diz que o Congresso Nacional só pode entrar de recesso no meio do ano, depois de votada a LDO. Nos últimos anos não tem sido feito isso, aí temos um recesso branco, mas é isso que dispõe a Constituição. Da Lei de Diretriz Orçamentária, brota, que é um indicativo das diretrizes que o Congresso Nacional, em nome da sociedade, deu para o Executivo, e o Executivo, com base nisso, consolida, fecha o orçamento e entrega para apreciação do Congresso até 30 de agosto de cada ano. No orçamento é que as políticas públicas ganham números. Uhum. Então não há que se falar
de valor.
A LDO não faz a distribuição dos recursos. Ela dá diretrizes, parâmetros para a construção do orçamento. A hora de brigar por recurso, então, é o orçamento, a alocação dos recursos. pelas diversas despesas, diversas ações e programas, é no orçamento.
Sim, mas eu coloco essa questão, sabendo que dinheiro não se disputa agora, mas agora se disputa, por exemplo, que determinadas áreas não serão contingenciadas ou que determinadas áreas não terão perda de recursos.
Aí é que está o erro. Primeiro o seguinte, o Brasil, as pessoas precisam tomar conhecimento, precisa acabar esse jogo do faz de conta, de engana um ao outro. O Brasil vive uma crise dramática. As pessoas têm que tomar conhecimento. O parâmetro que é dado para o déficit nominal, para o nosso ouvinte que não é obrigado a saber sobre essa economia fechado, o déficit nominal apura quanto o governo gasta a mais, considerando todas as receitas e despesas, inclusive não só despesas operacionais, como despesas financeiras. Qualquer dona de casa, qualquer trabalhador, qualquer família, porque, embora tenha esse palavreado fechado, hermético, do orçamentês, do economês, qualquer dona de casa, qualquer trabalhador, qualquer família, sabe que não pode gastar indefinidamente mais do que se tem. Isso que ocorre, primeiro, você tem que tapar o buraco do ano, você começa a vender coisas para pagar despesas correntes, então é a famosa metáfora, vender geladeira para comprar comida, qualquer um pode entender, o ouvinte pode entender. Geladeira você tem uma só, comida você compra toda semana. E depois disso você começa a se endividar, entrar no crediário, vai ao banco, vai no agiota, pega dinheiro com amigo, a dívida vai crescendo igual bola de neve. Quanto mais você está endividado, mais os emprestadores aumentam o custo do empréstimo, os juros são cada vez mais altos e os prazos cada vez mais curtos e as garantias exigidas cada vez maiores. Então é um processo, o Brasil fechou 2 anos seguidos com déficit nominal de cerca de 10% do PIB. 10%, 10 reais em cada 100 de tudo que o país produz num ano, que a sociedade produz. E o ano que vem está projetado na LDO 6% de déficit nominal. Para o ouvinte ter uma dimensão de como isso é grave, a comunidade europeia, no Tratado de Maastricht, pactuou que o limite superior de déficit nominal aceitável é 3%. Ou seja, ano que vem nós vamos ter o dobro. Lá na Europa, quando o país está desenquadrado, ele começa a sofrer punições, sanções. Ele perde certas regalias. Então, para se ter um termômetro, lá na Europa, na União Europeia, 3% é considerado muito. O Brasil teve 2 anos, que foi quase 10%, e ano que vem vai ser 6%, o dobro e o triplo, mais do que o triplo do que a Europa acha razoável. O que, que isso vai tornando? Isso é o que o governo tem que captar de poupança privada para pagar sua dívida, suas despesas. Então, nós estamos deixando isso, do ponto de vista geracional, é uma perversidade. Nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos, um sistema previdenciário insustentável e uma dívida impagável. Então, as pessoas têm que ter responsabilidade fiscal. Quando se fala de responsabilidade fiscal, é encarar a realidade que não existe mágica. Não existe... O dinheiro não brota na árvore, nem vem com o vento, nem cai com a chuva. Então, chegou o momento do Brasil encarar o desafio do ajuste fiscal. Então, é um cobertor curto. Você puxa de um lado, vaza do outro. Então, nós temos mais o teto, e aí está outro equívoco que foi dito, que é muito corrente. A lei do teto não impõe essas contas aí que o Pancero, o Raimundo fizeram, levam em consideração um conceito equivocado, que o teto fixado pela emenda constitucional que nós votamos, ele é setorial ou por ação ou por programa. Não existe isso. É um teto global por poder.
Agora, deputado, deputado Marcos Pestana, o teto ele estabelece assim, o valor vai ser, no mínimo, o do ano passado, acrescido da inflação.
O só teto quando a gente, global.
O teto global.
Quando,
sim,
saúde,
claro.
Tanto que eu aumentei na LDO os recursos de educação e saúde, que eu incorporei o crescimento demográfico, o crescimento populacional. Então, é o executado no período anterior, a inflação mais 0,7% de crescimento demográfico para na educação e na saúde não haver decréscimo em termos de gasto per capita. Então, assim, não é verdade que o teto abrange cada ação, cada programa, cada órgão, cada ministério.
Sim. E a, pois é, se o senhor aumentou saúde e educação, está saindo de algum lugar. Aonde que o senhor tirou?
Não, eu não tirei.
Quem vai tirar é o próximo relator.
É uma concepção equivocada de LDO. LDO, eu dei um parâmetro. Uhum. Eu fixei um piso para a educação e para a saúde. O governo...
O senhor não botou diretrizes de onde vai sair? Porque se aumentou
não,
em algum lugar...
Na LDO, aí é que está o equívoco. A LDO não se presta para isso. Ela não faz alocação, ela dá diretriz. Então, eu dei uma diretriz.
A diretriz que saúde e educação vai aumentar.
O piso dela, piso não é teto.
Uhum.
Duas coisas diferentes. Então, eu dei um piso. Dentro desse piso, aliás, o governo federal pode, inclusive, vetar dispositivos da LDO.
Sim.
E para que a LDO seja efetiva, o Congresso tem que votar esse semestre. Porque como eles mandam a peça orçamentária dia 30, obviamente tem uma série de questões práticas que a equipe do governo, eles fecham mais ou menos lá dia 20 de agosto,
uhum.
Nós voltaremos dia 1º de agosto do recesso. Se nós não votarmos a LDO até segunda-feira, na verdade a LDO, como nos últimos... Ela perde a utilidade como instrumento guia
de orientação do governo.
É, porque nos últimos anos a LDO foi votada paralela ao orçamento, com diferença de 48 horas, de poucos dias. Então, ela perde a sua função.
Foi só uma votação pro forma, né?
É pro forma, só para cumprir a tabela.
Mas não é interessante quando o senhor diz, eu vou aumentar em alguns setores, eu dou uma diretriz, vou aumentar em alguns setores, eu diga onde, eu dei a diretriz
não,
também.
Não, não,
que
não
setores
é
vão ser afetados
não,
pelo...
Não, não é a LDO que faz isso.
Só.
Por exemplo, nós temos um orçamento gravemente deficitário, um rombo. Nós estamos assistindo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O governo federal não está vivendo uma situação parecida porque ele ainda pode se endividar. O Rio de Janeiro não tem como se endividar, então parou de pagar as contas. Parou de pagar o aposentado, o servidor público. Tem um servidor lá que não recebeu abril, maio, não recebeu o 13º do ano passado. O governo federal ainda tem uma válvula de escape que é se endividar. Só que a dívida vai recair... Nós estamos trocando consumo, gasto presente por dívida futura. Então, nós estamos fazendo um pacto geracional perverso com os nossos filhos, com os nossos netos, porque nós estamos deixando dívida para eles pagarem. Isso vai onerar o futuro, o horizonte das novas gerações. As pessoas precisam tomar consciência disso. A situação é muito grave. E aí, vamos lá. Eu tinha mais de uma centena de emendas propondo proteção contra contingenciamento. Várias meritórias, por exemplo, conversei longamente com o presidente da Embrapa, que é uma organização de excelência, um núcleo de pesquisa, uma instituição respeitada no mundo inteiro e uma das grandes responsáveis pelo êxito do agronegócio com as suas pesquisas. Então, tinha uma emenda entre centenas protegendo a Embrapa de contingenciamento. Ora, do ponto de vista do mérito, eu concordo. Vários investimentos e programas nas Forças Armadas, questões na saúde, na educação, tudo do ponto de vista do mérito é correto. Só que nós temos, além de um buraco imenso, nós temos uma rigidez muito grande no orçamento. Só 16% das receitas, são, das despesas, são discricionárias. as outras são obrigatórias. Então, assim, a margem de manobra é muito curta. Você não pode engessar essas centenas de emendas que protegiam setores ou políticas setoriais, programas, atividades do contingenciamento. É um pouco assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não pode ser assim, o governo pode ficar engessado. Ele vai ter sensibilidade na hora e vai atender a própria realidade, as pressões, as negociações. Ele vai saber priorizar. Orçamento é isso, as pessoas. A cultura brasileira é muito frágil nesse sentido. O Congresso tem uma cultura frágil. A gente acha que tem mágica, que o orçamento é um saco sem fundo, que cabe tudo. Na questão dos agentes comunitários, por exemplo, eu sou companheiro do... Eu fui secretário de saúde 8 anos de Minas Gerais. Sou parceiro, sou da Frente de Defesa dos Direitos. Nós preservamos parcialmente uma emenda dos agentes comunitários que tem que ver uma reserva especificada no orçamento para o pagamento dos agentes comunitários. Isso vai dar transparência. Mas eu não posso, eu evitei qualquer emenda que engessa, que indexa, que fixa percentuais rígidos, a não ser o piso da educação e da saúde. Porque é preciso deixar uma margem de manobra para o governo operar conforme a realidade evoluir.
Perfeito.
A crise econômica. A receita, por exemplo, está caindo em vez de crescer. Então, é uma situação muito grave. As pessoas têm que ter consciência disso. O Rio é um pouco o raio-x da crise fiscal. As pessoas precisam assistir o que está acontecendo lá no Rio. Uma situação desesperadora para as pessoas.
Sem sombra de dúvida.
Então, assim, é preciso que os deputados, senadores, que as lideranças da sociedade... É um tema muito difícil, porque o bom é gastar, investir, falar, vamos fazer. Só que tem uma hora que chega o limite. Qualquer trabalhador, qualquer dona de casa sabe isso. Olha, qualquer família ia falar, eu queria passar todo ano as férias na Europa. Eu queria trocar de carro todo ano. Então, querer é uma coisa. Agora, existem os limites que a realidade impõe.
Perfeito. Deputado Marcos Pestana, nós já estouramos o tempo do programa aqui uns 5 minutos, mas eu acho que cabe uma última pergunta. Me parece que pelo menos um milagre vai ser operado esse ano. Me parece que, em comparação com os últimos anos, vai ter votação da LDO dentro do prazo constitucional. É isso mesmo?
Eu fiz a minha parte, trabalhei sexta-feira até 10 horas da noite com a excelente equipe técnica que o Senado e a Câmara têm na área orçamentária. Ficamos fechados das 9 horas da manhã às 10 da noite. Entreguei meu relatório, publicizei ele no domingo à noite para permitir que hoje, nessa quarta-feira, a Comissão Mista do Orçamento possa votar o meu relatório. O presidente do Congresso, presidente do Senado, senador Eunício de Oliveira, convocou o Congresso para segunda-feira de manhã, só que nós estamos mergulhados numa crise política muito grande, há outras questões paralelas à tramitação da LDO, a expectativa é que seja votado.
Mas parece que essas questões políticas, em boa medida... Estão ajudando, porque quem quer a votação da denúncia quer que ela fique para agosto. Então, a votação da LDO forçaria o recesso que jogaria para agosto. E quem quer que a votação da denúncia ocorra logo, espera que ela ocorrendo logo, o recesso também venha arrefecer. Então, em boa medida, essas duas coisas ajudam, né?
Temos que ver se vai haver quórum, porque basta na segunda de manhã, se a oposição estiver realmente obstruindo a votação da LDO, basta um senador, um deputado pedir verificação e eu acho que a sessão cairá. Não sei se nós teremos quórum na segunda-feira, mas do ponto de vista, o presidente do Congresso, Eunício, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, Dário Berg, senador Berg, o relator que sou eu, nós estamos fazendo tudo que está nas nossas mãos para votar a LDO e o recesso se dê dentro das balizas oferecidas pela Constituição. Agora, é preciso, vamos ver hoje à tarde, vai ser um bom termômetro na Comissão Mista de Orçamento, vamos ter que ter um razoável consenso, porque todo mundo quer essas medidas de proteção, de seleção de objetivos, viver. Muitos querem alimentar essa coisa do faz de conta. E não tem mágica. Ou corta despesa ou aumenta imposto. Então não tem saída mágica. É preciso que haja uma consciência maior sobre o grau de estrangulamento fiscal e um espírito de responsabilidade fiscal.
Perfeito. Deputado Marcos Pestana, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco no Com a Palavra. Um ótimo dia. Boa votação do LDO mais tarde.
Um abraço.